O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Resgatador, esse espaço que visa uma contínua jornada transformacional dos discípulos, dos aprendizes de Jesus, buscando viver como Jesus viveu, amando e servindo como Jesus serviu. É bom ter você conosco para continuarmos o nosso estudo no livro de Lucas. Hoje chegamos no capítulo 2 e vamos refletir um pouco sobre o nascimento de Jesus. Mas antes eu quero lembrá-la do nosso lema, o lema dos aprendizes. Os aprendizes vivem por um objetivo, um alvo, um lema. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Os aprendizes de Jesus, eu e você, tentamos viver essa realidade, a realidade do amor que se manifesta no nosso amor por Deus, nosso amor pelo próximo e nosso amor por nós mesmos. E esse amor por Deus é um amor que envolve tudo que temos e tudo que somos. Que coisa importante como aprendizes de Jesus termos em mente esse alvo e buscarmos, vivenciarmos essa realidade no nosso dia a dia. Bem, toda semana no nosso projeto Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, nós escolhemos um texto da Bíblia que servirá como verso áureo para que possamos memorizar. Esse texto vem daquilo que leremos na semana. E nessa semana, o nosso verso áureo é o seguinte: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Repita comigo: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Que coisa linda, que coisa poderosa. E acho que esse texto ele reflete o grande coração do nosso estudo dessa semana, que é o nascimento de Jesus Cristo. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse nascimento, os primeiros 7 versos de Lucas capítulo 2. E olha, daria para falar muita coisa, passar muito tempo conversando sobre aqui, mas eu quero destacar alguns pontos para você. Mas antes de lermos o texto e nos refletirmos e tentarmos tirar lições para a nossa vida, eu quero dar aquele momento para você se preparar para escutar a voz de Deus. É importante nós prepararmos-nos para ouvirmos a voz de Deus. Porque toda vez que nós nos chegamos à Bíblia, toda vez que vamos em oração, toda vez que nos conectamos com Deus, nós estamos diante do trono dele. Essa é a certeza que nós temos, segundo Hebreus 4,16, que diz o seguinte: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Eu tenho certeza que ao nos aproximarmos da Bíblia agora, para estudarmos o nascimento do nosso Salvador, que você receberá uma bênção. Cristo em si é a bênção. E para tal, precisamos estar preparados para sermos abençoados. Então, eu vou te dar um minutinho para você arranjar um local aí, quem sabe diminuir o volume, procurar um lugar que tem mais silêncio, colocar o fone de ouvido, para que você possa estar preparado, preparada para receber a mensagem de hoje, para estar na presença de Deus. Então, tome esse minutinho para podermos nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Thank you. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos agradecidos por tuas bênçãos e pela oportunidade que temos de nos encontrar mais uma vez aqui para refletirmos no livro de Lucas, para escutarmos a sua voz, termos a tua presença e as bênçãos que ela nos traz. E eu suplico, ó Pai, que Jesus possa nascer no nosso coração. Que Jesus possa ser uma realidade, porque não importa se ele nasceu em Belém e se nasceu 1000 vezes lá, se ele não nasceu em nosso coração, não faz sentido, não tem razão. Cristo precisa ser real para nós. E é por isso, ó Pai, que eu quero pedir que o Senhor trabalhe no coração de cada um que está ouvindo a minha voz. É no nome de Cristo que oro. Amém. Muito bem, nós vamos ler hoje então o capítulo 2 de Lucas. Vamos começar no capítulo 2, dos versos 1 a 7. Ontem nós terminamos a narrativa, a história do nascimento de João Batista, ali no primeiro capítulo de Lucas, né? De certa maneira, esse é o grande enredo, né, que norteia o nascimento, o capítulo 1, o nascimento de João Batista. Com certeza, esse nascimento de João Batista vem apontando para o nascimento de Jesus, aonde nós vamos estudar agora. Lucas 2, versos de 1 a 7. Mas antes da gente começar, porque eu vou querer apontar aqui alguns detalhes importantes. Toda vez que a gente pensa no nascimento de Jesus, nós temos uma imagem, né? É a manjedoura, é o casal vindo, né, num jumentinho, né, de viagem. E quando chega na hora de dar à luz, Maria está chegando em Belém. E ela bate na porta das pessoas, não tem local. Chega no hotel, né? Não tem um local. Aí alguém oferece lá o estábulo, né? E ela vai para lá e tem um filho e põe ali na manjedoura e tudo mais. Nós temos essa visão, né, que repetimos e contamos. E na época de Natal tem presépios e tem as peças infantis que são demonstrações lindas desse acontecimento que mudou a história da humanidade. Então, quando a gente pensa no nascimento de Jesus, nós temos essa imagem. Eu não quero estragar a festa de ninguém, mas quem sabe não foi bem assim que aconteceu, conforme o Evangelho de Lucas. Essa visão que a gente tem do casal chegando na noite que Maria deu à luz, não tendo lugar nas casas, não tendo eles indo dormir no presépio e tudo mais, é uma visão que surgiu depois de uma forma, de uma poesia, de um quase um romance que alguém escreveu, né? Na época do 3º/4º século, uma pessoa que não entendia muito os costumes da época, que não entendia a geografia e não entendia até a forma, a residência da casa em Israel, como que a casa era, a estrutura de uma casa, quais eram os cômodos da casa. E como eu disse, eu não quero estragar a festa de ninguém, mas eu preciso ser fiel à palavra de Deus e, quem sabe, te apontar alguns elementos aqui que, quem sabe, questionem essa ideia, esta visão romantizada do nascimento de Jesus. Mas mais importante de como se deu, tá bom? Dessa visão, do que a Bíblia fala, do que a arqueologia, do que a história nos fala, o mais importante de todas essas nuances é o evento em si, o nascimento de Jesus. E isso nós não podemos perder o foco, tá bom? Então, ao lermos o texto, eu, quem sabe, não vou me deter tão detalhadamente em alguns aspectos, porque eu quero ter tempo para te explicar alguns elementos importantes, principalmente nos últimos versos, para que você possa ter uma visão melhor do que ocorreu, mas mais importante do que entender, ter uma experiência com Jesus. É isso que nós estamos buscando. Estamos buscando mais que informação, mas ter essa experiência viva com Jesus. Bem, vamos começar? Pegue sua Bíblia, Lucas 2, verso 1. E eu, como eu disse, estou adotei nessa série a versão nova, versão transformadora. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Vamos parar aqui. Lucas, como ele é detalhista, como ele está descrevendo uma narrativa, contando a história que para pessoas que não conheciam Jesus, que estavam sendo apresentadas a Jesus, que eram recém-conversos, ele tenta trazer maiores detalhes, contexto, localizar o leitor na época, eventos, e de certa maneira dar credibilidade, porque agora ele sabe, não, isso aconteceu. Aquele local eu conheço. E ele apresenta que no dia do imperador Augusto César. E a gente tem que parar aqui, porque é importante esse decreto, esse recenseamento, porque esse decreto, esse recenseamento leva o menino Jesus a não nascer em Nazaré, mas nascer aonde? Em Belém. Isso é importantíssimo, não tem dúvida. Se Jesus nascesse em Nazaré, ele não deveria ou não poderia ser o Messias, porque os profetas do Antigo Testamento disseram que aquele que nasceria, o ungido, o Messias, nasceria de Jerusalém. Ó pequena, ó tu pequena Belém Efrata, pequena entre as cidades, mais grande, porque de ti surgirá aquele que governará o mundo, aquele que a idade é desde a eternidade. Sabe, os profetas do Antigo Testamento indicaram e apontaram que Belém era o local aonde o Messias iria nascer. Esse recenseamento leva o casal e o menino Jesus para Belém. Então, é importantíssimo esse recenseamento. Mas eu penso aqui que existe um contraste que a gente precisa prestar atenção. Em primeiro lugar, o imperador César Augusto, ele decretou um recenseamento para todo o império. Mostra o poder universal desse homem, César Augusto. Okay? Então, ele é o rei do império, ele é o rei do mundo conhecido. Okay? Então, preste atenção, o rei do mundo conhecido. E agora, chega o rei do universo. Existem esses contrastes que a gente precisa prestar atenção. César Augusto foi aquele que, de certa maneira, trouxe paz para um império romano que estava fragmentado e com brigas internas. César Augusto. Então, César Augusto, ele carregava em seu nome, ou carregava um título na sua época chamado Príncipe da Paz. O Rei da Paz. Porque esse imperador, do Império Romano, a grande força da época, trouxe paz. Então, em vários documentos, ele é referido como o Príncipe da Paz. Mas quem é o Príncipe da Paz que estava para nascer? Jesus Cristo. Porque César Augusto trouxe a paz, ele foi considerado como o salvador do Império. E alguns historiadores o chamam de o salvador da humanidade. Historiadores daquela época, descrevendo o que César Augusto fez. Olha que coisas interessantes. Quem sabe você pode pegar aqueles livros de história, né, e começar a dar uma folhadinha, dar uma pesquisada. Quem foi César Augusto? Como que ele fez? Mas ele carregava consigo algumas ideias, alguns títulos que coloca em contraste agora o nascimento de Jesus. Então, César Augusto era conhecido como o Salvador. E conforme Lucas capítulo 1, quem estava nascendo? O Salvador. O verdadeiro Salvador. De certa maneira, aqui nós temos dois sistemas. Um rei do império, um rei do universo. Nós temos um príncipe da paz do império. Nós temos o príncipe da paz, o príncipe de Shalom. Nós temos o salvador do império, mas nós temos o salvador do mundo. De que lado você vai se alinhar? Aonde a sua fidelidade vai se encontrar? No sistema do mundo ou no sistema de Deus? Sabe, hoje a gente vive um mundo tão polarizado, onde pessoas escolhem esse partido, aquele partido, essa ideia, essa filosofia, aquela outra filosofia. E muitas vezes brigam, racham famílias e, sabe? E aqui, na minha comunidade, na minha casa, eu sempre falo, a gente não está no partido A, no partido B. A gente está no império de Deus, no reino de Deus. O que vale é o que é lá de cima. E tem um outro detalhe importante, antes de a gente continuar aqui com César Augusto, era que César Augusto, ele, além de ser o príncipe, o salvador, né, o rei do império, né, o grande homem, ele era considerado como uma deidade. E foi nessa época que o culto ao imperador começa. Que César agora, Augusto César, né? César se torna o seu título depois, se torna a grande divindade a ser adorada. E é interessante que no capítulo 2, nós vamos ver depois o bebê Jesus sendo adorado, né? Pelos pastores, pelos magos, né? Então existe uma questão de adoração, quem que você vai adorar? Muitos cristãos, eles morreram porque decidiram não adorar publicamente o imperador, o culto imperial. E nós vemos isso muito claro nas cartas de Paulo e até no livro de Apocalipse. Inferências ou referências a essa questão, o culto, a adoração ao imperador. E aqui é o ponto, você vai adorar ideologias ou você vai adorar o menino Jesus? Sabe, esse recenseamento vem para César ter uma ideia de quantas pessoas ele tem dentro do império dele. Qual é a possibilidade de soldados para possíveis guerras? Mas esse recenseamento também vem para ele ter uma ideia de quanto ele deve receber, quanto ele deve extorquir, as taxas que ele deve cobrar, para ter certeza que ele está tendo o dinheiro que ele merece ter. Sabe, é um sistema de opressão, é um sistema de guerra, é um sistema de ódio. O sistema desse mundo é baseado nesses valores de guerra, ódio, poder, coerção, abuso. Mas o sistema do mundo, ou melhor dizendo, o sistema de Deus, o do império de Deus, o reino de Deus, é baseado no amor. É baseado no livramento. É baseado na libertação, na restauração da dignidade. Então, nesse conflito, entre partido A versus partido B, procedimento ou não, isso ou aquilo, decida pelo reino de Deus. Não fale o que os partidos falam, o que os lados falam. Fale sobre o reino de Deus. Não se comporte como os grupos se comportam. Comporte-se como o reino de Deus. Como eu devo viver no reino? O aprendiz, ele está aprendendo a viver o reino de Deus na sua vida. Isso significa ser um cristão. Não é levantar a bandeira de A ou B, mas é levantar a bandeira do reino de Deus. É viver de acordo com o reino de Deus. E eu já estou demorando bastante, né? Deixa eu continuar aqui. Então, naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era o governador da Síria. Ele dá uma outra referência para aqueles que estão assistindo. Veja agora a Síria, região próxima a Israel, mas que o evangelho estava alcançando muitos desses. E esse era muito conhecido. E agora vem aqui o verso 3. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Então você não podia se registrar, né, no local onde você residia. Você teria que voltar para onde você nasceu, a sua terra de origem, da onde que você veio. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi. Eu acabei de ver o verso 4. Então José, aquele senhor que se casou com Maria, porque ele era descendente de Davi e havia provavelmente nascido em Belém, ele sai de Nazaré até Belém. E nós cremos que Nazaré até Belém é cerca de 120 quilômetros. É uma viagem longa. Ele precisa passar por esse recenseamento na cidade de origem. Então José, a Bíblia vem falando, ele vai fazer esse percurso para recensear-se. Okay? Belém é a terra natal dele. Belém é onde ele nasceu. Isso quer dizer que provavelmente José tinha muitos parentes em Belém. Sabe, hoje eu vivo aqui no Canadá, mas eu nasci em São Paulo, eu nasci no Brasil e tenho muito orgulho disso. E tenho muitos amigos e muitos familiares em São Paulo. Então vamos dizer que existe esta ordem que eu preciso voltar à cidade onde eu nasci para fazer, participar de alguma coisa política ou um recenseamento, vamos dizer. Eu saio daqui da minha cidade, Saskatoon, e vou para a minha cidade natal. Cidade onde eu nasci, onde eu tenho meus familiares e onde eu tenho meus amigos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E muitos de vocês, nós estamos nos tornando amigos hoje. Chegando em São Paulo, se eu não tivesse aonde ficar, será que você conseguiria me hospedar? Você acha que os meus tios, as minhas tias, aqueles amigos que a gente correu quando criança, eles não abririam a porta da casa deles para me hospedar? Olha que ponto interessante para nós pensarmos, ok? Mas a Bíblia continua. Verso 5. Levando consigo Maria, sua noiva, que estava o quê? Grávida. Então, nós vemos aqui que José não vai sozinho para sua terra natal, ele vai com Maria. E lembrando que Maria, ela esteve naquela região alguns meses atrás, porque não longe de Belém, nas colinas ali da Judéia, morava quem? Quem que morava? Isabel e Zacarias. E só um detalhe aqui, muitas vezes eu feri a palavra Isabel como Elizabeth. E eu peço perdão a alguém que me chamou a atenção. Pastor, me explica aqui. É que em inglês, e eu faço aqui agora em português e logo em seguida eu faço em inglês. Em inglês o nome de Isabel é Elizabeth ou Elizabeth. Em português é Isabel. Então, como muitas vezes eu estou fazendo os dois e a cabeça logo de manhã não está funcionando bem, então o que acontece? Muitas vezes em português eu chamo ela de Elizabeth, em inglês eu chamo ela de Isabel. Então, não, são as mesmas pessoas, só com a transliteração diferente devido aos idiomas, entendeu? Mas então, voltando à ideia aqui, não longe de Belém, e se hoje os lugares que nós acreditamos, vamos dizer, que o lugar que João Batista nasceu é o lugar real, né? Hoje, se visitar Israel, tem um local que você visita que fala que era a casa de Zacarias, de Isabel, onde João Batista nasceu. Nós estamos falando aí de 10, 15 quilômetros de distância de Belém, tá bom? Muito próximo. Então, vamos dizer que Maria está chegando lá. Se não tivesse aonde encontrar residência entre os amigos, familiares de José, você acha que Maria não podia? Então, com sua casa Isabel, ela não mora muito longe daqui. Olha que coisa interessante para nós pensarmos, refletirmos. E é interessante que ela está grávida. O texto fala sobre isso. E eu vou dizer, todos nós temos uma compaixão por mulher grávida. Já viu? Passa a mulher grávida. Ai, que mulher linda, né? Interessante, as mulheres visam esse foco de emagrecer, mas vem alguém que carrega um bebê que está fora dos padrões estéticos da beleza e fala assim, é a coisa mais linda que tem, porque a gente tem uma compaixão, a gente tem um amor. Você acha que você não tentaria ajudar uma grávida? Eu lembro de uma situação que eu passei em casa de encontrar uma brasileira grávida no aeroporto e ela não tinha como se locomover, ela estava indo em direção ao seu noivo em uma outra cidade, estava fazendo escala aqui, eu estava no mesmo voo dela, eu vi ela perdida, não falava português, eu me compadeci dela que eu trouxe ela e tentei arranjar uma casa para ela tomar um banho, descansar, antes dela continuar a viagem, ali a perna, né, entre um voo e outro, era mais de 12 horas, e ela não falava inglês, não, já estava viajando há muitas horas, não tinha as condições, e eu fiquei sensibilizado, e eu trouxe, procurei, liguei para pessoas, ó, você pode ver, cuidar, porque nós queremos cuidar de uma pessoa fragilizada, cuidar de pessoas necessitadas, mas principalmente de uma mulher grávida. Então, algumas coisas, né, sendo a cidade natal, uma mulher grávida, tendo amigos, familiares do lado, não vai ter um cantinho para eles ficarem? E eu pergunto isso porque começa a questionar essa ideia romantizada que nós temos. Mas preste atenção. Verso 6. E estando eles ali. Então, esse texto dá a ideia que eles já estavam em Belém. Não é que eles chegaram na noite em Belém. Não, eles já tinham feito a viagem. Eles já estavam estabelecidos em Belém. E quando eles estavam ali, já tinham concluído a viagem. Eles não chegaram na mesma noite. Chegou a hora de nascer o bebê. Não foi uma coisa como a gente entende que, nossa, ela está chegando, está dando a luz, está chegando de viagem, já segura um pouco mais, a contração está vindo, segura aí, está chegando em Belém, falta aí 1 quilômetro, vamos chegar a um lugar, sabe? E ela chega no estábulo e dá a luz. Não é assim. Ela já estava na cidade, já estava em Belém, já estava acomodada. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. A profecia se cumpriu. Envolveu-a em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos tentar entender isso, porque até as palavras aqui eu penso que poderiam ser melhor traduzidas. Mas ela tem o bebê, ela põe ali, junto ao local dos animais se alimentarem, porque não havia local para eles na hospedaria. Ou eu poderia colocar no quarto de hóspedes, porque essa seria a melhor ideia. Deixa eu fazer o seguinte, eu tenho alguns minutinhos aqui, quer dizer, eu já estourei meu tempo, mas deixa eu mostrar para você como que era uma casa no tempo de Jesus, tá? Principalmente na região de Belém e até mesmo da Galiléia. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você aqui na tela. Quem sabe quem é que eles estão escutando, vai ser um pouco difícil. Mas essa aqui é o desenho de uma lateral da casa. Você está vendo que tem a porta ali e tem uma escada e tem um nível, primeiro piso. Essa porta é a entrada da casa. O que era interessante é que os animais, eles adentravam a casa. Ok? Então, os animais adentravam a casa e os animais ficavam naquele setor, naquele local, abaixo da escada. No primeiro andar, ou naquele primeiro piso, e veja, as casas eram bem simples, o que você tinha? Você tinha tipo a sala de estar junto com a cozinha, sabe? Hoje é muito fino ter esse conceito aberto, né? Sala de jantar, cozinha aberta, eles já tinham isso naquele tempo, tá bom? E aí, então deixa eu ver, ter uma visão agora um pouco diferente aqui para você entender. Então tem ali onde os animais ficavam, tinha uma escada que eles subiam. Ali naquela altura tinha um local onde se colocava a água, a comida dos animais, na beirada ali dessa divisão. Então os animais que estavam dentro da casa, dentro do recinto, eles se aproximavam e comiam, ok? E ali nós tínhamos a sala de estar juntamente com a cozinha. Okay? Basicamente, as casas na época de Jesus, elas tinham 2 cômodos. Essa área onde se compartilhava a vida. A sala de estar, a cozinha, é onde que eles ficavam o tempo todo. E um outro cômodo era onde eles dormiam. Um quarto aonde se dormia. E o que aconteceu, e aqui acho que eu tenho uma outra imagem, mas o que aconteceu é que se o quarto estava cheio, então eles dormiram onde? Na sala. Ou eles estavam sendo hospedados na sala. A sala tinha mais espaço, mais tranquilidade, porque o quarto estava cheio. E aqui uma foto, acho que uma imagem já mais colorida, mais detalhada, para nós vermos. Então, ele entrava com o animal, em determinada área. Nessa área, o animal ficava separado, mas ali tinha o quê? A sala de estar, a cozinha e tudo mais. E se fosse um segundo piso, eles dormiam em cima. E o que eu quero dizer com isso aqui? Provavelmente, a cidade estava cheia, porque todo mundo teve que voltar. Os familiares se agregaram. Sabe quando você muitas vezes tem férias em família ou Natal, né, e as pessoas vêm juntos e você não tem espaço para todo mundo? Um dorme na sala, outro dorme na cozinha, sabe? Faz aquela benção. Então, as pessoas decidiram ir quando eles estavam lá. Olha, vamos dormir aqui todo mundo no quarto. E quem sabe o local onde compartilhamos vai ficar para Maria e José, para ter um pouco mais de espaço, quem sabe menos barulho, mais conforto, né? Então, quando a Bíblia fala não tem espaço para eles na hospedaria, nessa tradução, olha, não tinha espaço nesse quarto que compartilhava. Então, eles ficaram nesse local. Eles já estavam lá. Eles já estavam acomodados. Eles estavam entre parentes. E esse local não é um estábulo. É um local onde está a cozinha, onde se faz a vida e tudo mais. E os animais estavam próximos porque fazia parte da estrutura da casa. Eu não sei se você conseguiu entender. E nem sei se você viu ou aceita essa ideia. Se você fizer uma pesquisa, e existem muitos livros que falam sobre isso, eles podem te ajudar. Mas do ponto, e aqui eu não quero me deter muito, o ponto não é se a maneira romantizada que nós conhecemos, que fazemos as pecinhas no final do ano, ocorreu ou não. Porque o ponto mais importante é que a profecia se cumpriu e o menino Jesus nasceu. O rei. O príncipe da paz, o salvador, o verdadeiro Deus que merece culto, que merece a entrega do seu coração. E não importa se Jesus nasceu 1000 vezes em Belém, porque se ele não nascer no seu coração hoje e ser uma realidade para você hoje, de nada vale o nascimento dele. O nascimento de Jesus se torna real para você quando ele nasce no seu coração. Um dos meus amigos mais chegados, a Arineide Oliveira, ele escreveu uma música que diz "Nasce em mim". E a Alessandra Samadello gravou "Nasce em mim". Fazendo esse pedido que aquilo que ocorreu em Belém há 2000 anos atrás possa ser uma realidade para mim hoje. Porque, quem sabe, não tem espaço no nosso coração para ele. Mas você precisa criar espaço para Jesus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força, é abrir espaço para que Jesus possa ser rei, para que Jesus possa ser Senhor, para que Jesus possa ser o meu Salvador. E eu e você precisamos abrir esse espaço para o nosso Senhor Jesus Cristo. Convidando-o a nascer na nossa vida a cada dia. Priorizando essa caminhada com Jesus. Priorizando esta jornada, essa experiência. Estando conectado à videira. Jesus precisa ser uma realidade para você. Ele não pode ser simplesmente uma história natalina. Ele precisa ser uma realidade diária para você. É Jesus uma realidade para você? Ele nasceu no seu coração. Os valores do reino nasceram no seu coração. Os princípios do reino estão se manifestando em sua vida. Lembre-se, nós vivemos pelo reino de Deus. Somos aprendizes do reino de Deus. Somos cidadãos do reino dos céus. E para tal precisamos conviver e viver dessa maneira. Porque não somos deste mundo. Esse mundo está de passagem. E nós não nos afiliamos a ou a B. Nós devemos ter a nossa devoção e aliança com o reino de Deus. Por isso, deixe Jesus nascer na sua vida hoje. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tua palavra e obrigado porque o menino Jesus nasceu. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. E que Jesus possa ser real na minha vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eis as perguntas para sua reflexão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Tente meditar nessas perguntas. Tente colocar em prática as lições que você está tirando. Mas mais importante, eu o desafio a permitir que Jesus nasça em você hoje. Ele está aguardando para ser real na sua vida, para curar as suas feridas, para te transformar, para que você possa ser um cidadão do reino, um cidadão do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Pela graça de Deus, continuaremos a nossa jornada pelo livro de Lucas amanhã e eu espero ter a tua presença. Compartilhe. Se você perdeu algum episódio, você pode visitar o nosso website, oresgatador.com, www.oresgatador.com, e lá ver os nossos vídeos, você vai ter acesso a podcast e todas as nossas mídias sociais. Mas não se esqueça, que Cristo possa ser uma realidade para você hoje.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.